Você está ouvindo Estação Rock, a casa do Classic Rock. Estação Rock.
Graus à tarde, a umidade relativa do ar oscila entre a mínima de...
16:45.
Bye.
523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395g, R$6,98. Chocolate Milka barra 87g, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O Tribunal Superior Eleitoral informou que 158.745.463 eleitores estarão aptos a exercer o direito de votar nas eleições presidenciais de outubro. A Justiça Eleitoral registrou crescimento de 2.291.452, 1,43% de eleitores em relação ao pleito de 2022. Primeiro turno será no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês de outubro e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente.
Com a entrada em vigor do novo tarifaço imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump ao Brasil nesta quarta-feira, as dúvidas quanto aos impactos para a economia brasileira se intensificam. Será realmente algo muito pontual para algumas regiões e cadeias produtivas? Teremos alguma depreciação do cenário econômico brasileiro ou da confiança dos mercados? Segundo o economista da agência classificadora de risco Austin Rating, Rodolfo Sartori, eventuais efeitos das novas sanções aplicadas ao Brasil não serão imediatos.
Isso não vai ser sentido logo de cara. Claro que vai ter efeitos macroeconômicos, mas quando eu digo sentido logo de cara, eu estou dizendo em relação a preço dos bens, etc. Esse processo é um pouco mais lento, ninguém vai sair subindo o preço logo de cara e a demanda não vai aumentar tanto assim logo nos 2, 3 primeiros dias. É um processo que sim, leva semanas e vai estar realmente consolidado em 3, 4 semanas, 1 mês, aí a gente vai conseguir ver mais claramente os efeitos do tarifaço na economia brasileira, em termos de preço de produto, principalmente olhando aquela balança comercial semanal, a gente vai poder ver se produtos afetados estão sendo menos exportados do que eram antes. Então, acho que isso vai ser muito importante, mas não é um efeito tão rápido assim. Em semana a gente consegue ver a mudança na balança comercial brasileira.
Ainda segundo ele, a perspectiva de que o Brasil não esteja diante de uma catástrofe econômica por conta das medidas do governo dos Estados Unidos condiz com a realidade. Ele explica que essa avaliação faz muito sentido quando comparada à realidade do Brasil de 1 a 2 décadas atrás.
O Brasil está relativamente bem protegido, porque há 10, 20 anos o Brasil era muito mais dependente dos Estados Unidos do que é hoje, em termos de relações comerciais. Evidentemente, é problemático você ter um tarifaço desse, ele vai afetar negativamente as exportações brasileiras, muito provavelmente, mas hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China, e o Brasil, no último tarifaço, conseguiu muito bem diversificar suas exportações. Isso quer dizer que os Estados Unidos deixou de ser relevante? Não, nem de perto, os Estados Unidos é muito relevante ainda. Mas existem alternativas e o Brasil tem mostrado que consegue diversificar essas exportações.
Um dos critérios para as avaliações de risco dos mercados é o câmbio, que tem reações mais imediatas do que a chamada macroeconomia. Porém, a questão energética do Brasil é um dos fatores que, de acordo com o Sartori, ajuda o país a se mostrar como uma economia robusta para o mercado global.
Em tese, esse movimento do tarifaço deveria ser negativo à moeda brasileira, só que tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje que o investidor pode escolher o que ele está olhando mais. Acho que o ponto é um pouco esse, né? Se o cara está olhando mais a balança comercial brasileira, realmente vai ter uma piora ali na balança comercial brasileira, muito provavelmente. Não vai ser uma piora drástica, a balança comercial brasileira vai ser robusta esse ano mesmo assim, mas vai ter uma piora, o que, né, mostraria uma entrada menor de dólar, um real menos valorizado. Só que a questão é que a gente tem um conflito gerado praticamente, único e exclusivamente pelos Estados Unidos, que é a guerra no Oriente Médio. E essa guerra, por mais contrassensual que pareça, favorece o Brasil, porque o Brasil é um país que é exportador líquido de petróleo, é um país que tem uma petroleira nacional, que consegue impedir variações muito bruscas de preço. Aí eu não estou entrando em mérito de segurar preço ou não, mas a Petrobras tem mais controle do preço do que teria se fosse uma empresa menos regulada. Isso ajuda a diminuir os choques macroeconômicos.
O economista ainda destaca que a agressividade dos Estados Unidos perante a outras nações, que vai além das sobretaxações anunciadas com certa frequência, também são levadas em consideração nesta avaliação.
Se a gente olhar só para a taxação dos Estados Unidos, parece que tudo vai ser problemático. Mas o próprio Estados Unidos gera tanto desconcerto na economia global que o Brasil está se beneficiando atualmente. Pode reparar, quando o conflito do petróleo, nesses últimos um mês e meio, assim, que parecia mais leve, o real desvalorizou, porque os fatores internos passaram a pesar mais. E foi só agora o conflito retomar na sua potência, com ataques, com o Trump falando bastante, etc, etc, o câmbio caiu e a moeda brasileira ficou mais forte do que estava. Então, quer dizer, você tem um cenário...
Vinhetas, comerciais e campanhas...
Mas enquanto houver a guerra, é quase que um hedge para o Brasil. Você está no tarifaço, mas o mundo está passando por uma guerra que favorece todas as vantagens comparativas.
Questionado se o cenário do tarifaço pode eventualmente atrapalhar os planos do Banco Central em relação a uma redução da taxa de juros do Brasil, Rodolfo Sartori explica que o cenário de conflitos globais é, na verdade, quem tem mais potencial para influenciar nas decisões.
Aqui na Áustria, a gente está com uma projeção de corte de juros, dois cortes, levando a taxa final do ano para 13,75%. Está um pouco abaixo da mediana de mercado, a mediana está com 14, mas a gente ainda tem uma visão de que há espaço para cortar, porque por pior que seja essa inflação...
Não tem problema. Você poderá baixar as campanhas, programetes e programas completos diretamente para o seu computador para executá-las.
Mas sim, se a guerra seguir, se fizer presente de forma mais drástica do que esperado, o Banco Central vai ficar mais receoso. Mas eu acho que o tarifaço tem menos potencial.
Com nosso suporte técnico, obrigado.
Para tentar minimizar os impactos de uma tarifação unilateral, um pouco sem sentido e que não está muito aberta a negociações justas. A questão é uma negociação que fosse vantajosa aos Estados Unidos. Também não acho que o Brasil devia retaliar. Quando você retalia com imposto, você tem muito mais a perder, ainda mais em relação aos Estados Unidos. Mas vale o governo buscar minimizar esses impactos. O governo espera que esses 13,5 bilhões nem sejam utilizados por completo e eles não vão ser liberados tudo de cara. Acho que isso é importante, eles vão ser liberados aos poucos, que vem de créditos que em tese deveriam ter servido a outros programas, como o próprio Brasil Soberano 1, que não foram necessários o uso de todo o crédito e agora está sendo usado aqui. Então, assim, parece uma medida razoável, mas não resolve a questão em si, né? Porque depende aí realmente de negociação entre Brasil e Estados Unidos e seus gestores, né?
O chamado Brasil Soberano 3 tem um fundo total disponível de 18 bilhões e meio de reais, sendo 13 bilhões e meio em recursos do Tesouro Federal não utilizados na primeira etapa do programa e mais 5 bilhões do BNDES. A contrapartida das empresas exportadoras beneficiadas com o crédito, que tem juros menores e prazos de até 20 anos, é manter ou ampliar suas vagas de emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você? Tudo
ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professora, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Uhum. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, uhum, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu quitar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas, como eu e você, né?
As temperaturas. O dia amanhece gelado, com previsão de geada ampla no Rio.
Selic, então, uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então, isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juro está alto, e é o juro básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. É exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo, e acaba todo mundo assim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai exato, todos os segmentos, né, professora?
Isso, gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, e consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo ou que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que, que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás, nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 isso vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então muita gente deixa de entrar no emprego formal muitas vezes para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que têm que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais, tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então, tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos e em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, uhum, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
17:18.
O Conselho Curador do FGTS vai se reunir na próxima terça-feira, dia 28, para decidir sobre a distribuição de lucros no exercício de 2025. A estimativa é que seja aprovado o repasse de 13,4 bilhões a cerca de 132,2 milhões de trabalhadores com saldo em conta vinculada do FGTS até o fim do ano passado. O valor, conforme cálculos do governo, equivale a 89% dos 14,6 bilhões de resultado positivo registrados em um total de receitas de 64,5 bilhões em 2025. A quantia dividida de forma proporcional entre os cotistas, ou seja, quem tem saldo maior na conta vinculada tem direito a uma fatia maior dos lucros. Na prática, o FGTS distribuirá aproximadamente R$ 18,68 para cada mil na conta. O cálculo a ser feito é multiplicar o saldo registrado na conta em 31 de dezembro do ano passado pelo número 0,01868341. É uma dízima isso aí, né? A previsão é que o dinheiro seja creditado até o dia 31 de agosto. Crédito representa o crescimento de 1,87 acima do teto, em uma rentabilidade total de 6,99%, cerca de 2,53 pontos percentuais acima da inflação oficial. Os trabalhadores podem consultar o crédito da distribuição dos lucros para aplicativo FGTS, onde o valor aparece no extrato da conta vinculada como lançamento de distribuição de resultados. A consulta também pode ser feita pelo portal da Caixa Econômica Federal ou presencialmente em uma agência do banco. O Conselho Curador do FGTS é um órgão paritário com composição tripartite entre governo 12 vagas, trabalhadores 6 e empregadores 6. A presidência é exercida pelo ministro do Trabalho e Emprego, atualmente Luiz Marinho. No ano passado, o Conselho do FGTS distribuiu 12,9 bilhões contra 15,2 bilhões em 2024.
Os choques de petróleo e gás gerados pelas guerras em curso deram a sacudida que faltava para a Europa mexer na sua matriz energética. A Comissão Europeia anunciou um plano para dobrar até 2040 a produção de eletricidade no bloco, estagnada em apenas 23% do pacote, ainda amplamente dominado pelas fontes fósseis. O grande desafio vai ser baixar e estabilizar o preço da eletricidade, que hoje é 3 vezes mais taxada do que o gás, o que o torna mais cara. Para isso, serão necessárias novas fontes de financiamento para os investimentos nas infraestruturas dos sistemas energéticos europeus, historicamente focados no petróleo, gás e o carvão. Quem explica é Nicolas Bergman, diretor do Programa de Novas Políticas Industriais do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais, aqui em Paris.
Isso é realmente o cerne da coisa. Quando olhamos para o resto do mundo, a China, a Coreia e o Japão já atingiram taxas de 30% e seguem aumentando rapidamente a dinâmica de apoio à eletricidade no seu mix. Isso mostra que é perfeitamente possível caminhar nessa direção e que é rentável, mas requer alguns ajustes.
Apesar de o bloco ter metas ambiciosas de descarbonização, A maioria das economias ainda tem uma forte dependência das importações de combustíveis fósseis. O novo plano de ação para a eletrificação é uma reação a essa vulnerabilidade. O estímulo à eletrificação se tornou uma prioridade para Bruxelas, principalmente nos setores altamente consumidores de energia, como transportes, construção civil e indústria.
Uma das soluções é eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis e transferir para eles parte da carga tributária que existe na eletricidade. Isso desestimularia o uso dos fósseis e garantiria que o impacto de curto prazo nas finanças públicas não seja tão severo, uma vez que se os preços da eletricidade caírem, a arrecadação hoje atrelada a ela também vai diminuir.
Países com maior dependência das fósseis, como Polônia, República Tcheca e Itália, tendem a pressionar por metas mais baixas ou então contrapartidas nas discussões que vão acontecer no Parlamento e no Conselho Europeu ao longo dos dois próximos semestres. Antecipando esse cenário, no mesmo dia da apresentação do plano, a comissão também propôs um relaxamento das regras do mercado de carbono europeu. As empresas terão mais tempo para se descarbonizar. Aureli Brunstein, analista de indústrias pesadas da organização Resoaction Climat, ficou decepcionada. Ela acha que essa decisão poderá comprometer as metas europeias de 90% de redução das emissões até 2040.
O que nós constatamos é que a Comissão Europeia escolheu privilegiar a competitividade industrial em detrimento do clima. Quando vemos a proposta e a que ponto ela relaxa a incitação para as indústrias se descarbonizarem, nos questionamos como os estados farão para atingir os objetivos que foram fixados pela própria União Europeia. O risco é que a pressão que foi colocada sobre as indústrias seja transferida para outros setores, como o transporte, a agricultura, a construção civil e os sistemas de aquecimento.
Nicolas Leclerc, cofundador da Omnegie, consultoria especializada em descarbonização, nota que num contexto em que a indústria europeia encontra-se esmagada pela concorrência asiática e por regras ambientais rigorosas, essa flexibilização representa um alívio.
O preço do CO2 precisa ser baixo o suficiente para que as empresas europeias sejam minimamente competitivas e capazes de manter a produção. Mas, ao mesmo tempo, deve ser alto o bastante para impulsionar a descarbonização e permitir que os planos de investimento considerem um preço mínimo por tonelada de CO2. Chegou-se a um compromisso e que vai na direção certa. Afinal, não queremos que as empresas europeias fechem e os produtos passem a ser fabricados no exterior em condições ambientais piores.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Mir.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. A norma foi publicada ontem no Diário Oficial da União e já está em vigor. Estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre sindicato de trabalhadores e empregadores. Para conversar com a gente, nosso convidado é Edson Maltoni, ele é presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí e região, ou seja, o sindicato patronal. Edson, temos feriado aí no próximo dia 15. Muda alguma coisa ou já está acordado?
Na verdade, a CCT vigente, ela já estabelece, né, que as empresas que desejam fazer a abertura, trabalhar nesse dia, devem fazer a solicitação junto ao sindicato, para que nós possamos também informar ao sindicato dos trabalhadores a intenção dessa empresa em trabalhar. Mas essa regra nova, essa portaria, nós consideramos um avanço muito importante, porque ele passa a trazer segurança jurídica, tanto para trabalhadores quanto para os empregadores. porque ela acaba por definir, né, as normas, os procedimentos. Então, isso nos traz segurança jurídica. Nós consideramos um grande avanço essa portaria.
Essa portaria só regulamenta a situação, né? Porque já havia aí um acordo entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal, né?
Sim, sim. Esse acordo, todo ano, ele é renovado dentro da CCT, né? Porém, algumas empresas poderiam não se lembrar, esquecer, abrir sem solicitar. Agora fica muito claro e objetivo para as empresas que há necessidade de informar, né? A gente não fala pedir, a gente fala que há necessidade de informar, né, aos sindicatos que ela vai abrir. Então isso traz legalidade, traz conforto para trabalhadores e para empregadores. É muito importante, como disse, é um avanço.
Ô, meu caro Maltoni, deixa eu aproveitar que você está aqui, já que nós estamos falando sobre esse assunto. A aprovação, né, do fim da PEC 6x1 atrapalha o comércio de alguma forma ou também não muda nada?
A possível aprovação aí, a possível regulamentação, né? Nós consideramos que atrapalha. Sabe por quê? Veja só, hoje você já tem uma dificuldade muito grande de contratar novos funcionários. Nós temos vagas, se me permite até o espaço aqui, nós temos vagas hoje no CDL, no Sincomércio, na minha empresa, nós estamos contratando. No momento que você estabelece uma redução da jornada ou menos dias de trabalho, nós vamos ficar ainda mais defasados. Eu tendo um funcionário a menos trabalhando para mim, ou menos horas ele trabalhando para mim, vai me obrigar a contratar mais gente para trabalhar. Isso vai onerar os custos da empresa. Este valor, este acréscimo, eu não vou chamar de prejuízo de modo algum, mas esse investimento, ele vai ser repassado para o consumidor. Pesquisas e estudos feitos pela nossa federação apontam que, no mínimo, se aprovada e se entrada em vigor essa nova regulamentação, essa nova jornada, os nossos custos vão aumentar em 18%. E isso vai acabar sendo repassado para o consumidor final. E aqueles que não puderem contratar, os empresários de qualquer segmento que não puder contratar,